Bem-vindos ao Conversas desta semana. Cá retomamos as nossas conversas regulares, isto no momento em que nos preparamos para um ciclo também mais dedicado à política e às eleições legislativas que estão já no horizonte para o mês de março. Antes disso, fazemos uma deriva pelo mundo da cultura, pelo mundo também da medicina, se quiserem, do mundo da saúde, e o convidado é alguém que será um nome familiar às pessoas da Gafanha da Nazaré, Conselho de Ilha, agora se calhar também da região de Aveiro, Marques Leal, António Marques Leal, um médico que é escritor, não podemos dizer um escritor médico, mas creio que será mais correto dizer que é alguém que tem uma vida muito mais assente no mundo da medicina, mas que sempre teve aqui uma ligação à área da escrita com o Marques Leal. Está também Catarina Gomes, que assina sob o nome de Ana Lajinhas as ilustrações e que também virá dar o seu contributo e a sua informação sobre este processo criativo que foi o lançamento agora em dezembro de um novo livro. Marques Leal, bem-vindo. Eu lembro-me, pelo menos numa das apresentações, em não ter tido qualquer dificuldade em assumir a escrita e a pintura também, porque também tem essa atividade, como algo que faz o equilíbrio e o ponto de equilíbrio na vida, que é uma vida atarefada, uma vida de médico, é um mundo que é de prazer.
Foi mais atarefada, felizmente. Já estou há um ano retirado da atividade como médico do SNS. Mantenho a minha atividade como médico 4 vezes por semana, mas realmente no início a atividade de escrita, não tanto pintura, portanto também já foi um pouco mais abandonada, mas realmente a atividade de escrita era aquilo que eu costumo sempre chamar como a catarse da minha atividade médica. Mais ou menos aí por volta do ano 2000 foi quando senti mais essa necessidade. E daí também transparece muito nas coisas que eu ia escrevendo alguma coisa de negativo, do mais negativo que acontecia comigo ou que eu também partilhava com os outros através de sofrimento. Ao longo de 10 anos participei num concurso médico de contos, chamava-se O Lado Humano da Medicina, e durante esses 10 anos coloquei em 10 livros diferentes um conto que provavelmente até durante este ano de 2024 vai dar aso a mais qualquer coisa de construção a nível da escrita.
É interessante essa descoberta, porque quando falou, e creio que foi exatamente nessa penúltima apresentação, desse lado mais sombrio, nós falamos exatamente do quê? A escrita serve para arrumar, digamos assim, as estantes da vida ou é para aliviar aquele peso que se vai acumulando ao longo de tantos e tantos anos de informação que vai chegando?
É mais como um descarregar, é mais como um para-raios. E lá está também a pintura, é assim, e a pintura às vezes agressiva. Eu recordo-me que usava muito o vermelho. Não me pergunto porquê. O vermelho e o preto para mim eram as duas cores que dominavam um pouco a pintura que fazia, mas realmente era o que mais me fervilhava em termos de coisas negativas da vida. Eu tinha que as meter em algum sítio, tinha que as arrumar em alguma gaveta, e as minhas gavetas eram a pintura e a escrita. E vê-se mesmo que eu hoje leio aquilo que escrevia. E depois assim, bolas, pai, era tão negro, tão sombrio, tão pesado. Agora, posso tocar nesses assuntos, mas por uma outra vertente, nem que seja até por humor negro. Acho piada até àquela fase sombria que passei. E isto é engraçado, até como exemplo de vida para os outros, que muitas das vezes a gente pensa que aos 50 anos já não há mais nada que fazer. Que aos 40 atingimos o nosso auge da nossa atividade. Eu com 40 anos fiz uma festa de aniversário em que convidei 40 pessoas. 40 pessoas que me tinham marcado pela positiva e pela negativa. Veja bem a loucura que foi. Mas pensava que era para arrumar também as minhas gavetazitas do ponto de vista emocional, de amizades, etc., das relações que tinha tido na minha atividade profissional. Mas Quando cheguei depois, entre os 40 e os 50, acho que é 10 anos, uma década espetacular para todas as pessoas. Já atingimos a nossa maturidade, conseguimos distanciar emocionalmente das coisas. Para mim foi uma década muito rica, muito rica. E quando cheguei aos 50, disse assim, bom, acabou tudo. Agora já acabou o planalto, vou começar a descer a colina e não sei se vai ser com grande velocidade, pequena velocidade.
O popular arrumar as botas.
Nem imagina. A partir dos 50 ainda começaram a surgir coisas novas, e depois de me retirar do ponto de vista do Serviço Nacional de Saúde, ainda outras coisas novas, mas mais sorridentes.
A descobrir novas vidas. A descobrir novas vidas. E, portanto, os livros, no fundo, também vão emprateleirando estas, ou vão catalogando estes diferentes momentos.
Sem dúvida nenhuma.
Isto são o quê? Livros por década?
É igual. Não, isto... Agora a velocidade vai ser maior.
Há mais tempo para escrever.
Sim. E a questão... A verdade é esta. A questão de ter ido viver para a cidade de Aveiro trouxe-me um outro dinamismo. Eu sempre considerei um aldeão. Gostava muito de trabalhar a terra, mexer na terra, sujar as unhas, e nunca pensei em alguma vez viver num apartamento. E afinal, também tem o seu lado belo, o viver num condomínio, o dar-me bem com os condóminos, o fazer parcerias com eles, e depois poder sair e estar a todo momento em todo lado, ouvir línguas diferentes a todo momento. Estares na vida também muito diferentes, isto enriquece-me brutalmente para depois eu criar as minhas personagens para os livros.
Quando lhe propus esta conversa e tinha dito que era também uma forma de ter exatamente e de perceber um pouco essa sensibilidade para estas coisas e na nossa região tem uma posição privilegiada exatamente porque já toca diferentes palcos ou já esteve em diferentes palcos. Este da cidade era também um dos que gostaríamos de ouvir e já que ele é introduzido nesta altura. Como é que é essa vivência de uma Aveiro multicultural? Isto é uma daquelas conversas que hoje os políticos, por exemplo, têm muito. Se é uma cidade turistificada em demasia, se está a perder os seus valores, se não está... Como é que foi descobrir esta cidade?
Isso é uma verdade. Por exemplo, o viver o verão ou as épocas mais festivas na cidade... Para quem lá vive, não é assim muito agradável. A cidade está cada vez mais virada realmente para o turismo. E julgo demasiado. Aliás, no livro que saiu em 2022, portanto, A Vida em um Dia Pouco, retrata um pouco isso. O que é alguém que um dia acorda e não sabe quem é e está sozinho, perdido na grande cidade. Esta cidade é a mesma Aveiro, portanto há ali algumas coisas que indiciam que realmente se trata da cidade. E o que é viver a cidade sozinho, sem ninguém, e depois chegar à conclusão que aquilo tudo não passa de um sonho e que realmente aquilo está cheio de gente, completamente gente diferente, multicultural. Não é a questão de ser uma coisa multicultural, é a questão de já não sabemos onde é que é o nosso espaço, o podermos ir a um sítio e estarmos calmos, tranquilos. É diferente. Esta coisa da globalização também trouxe muita coisa que realmente não é benéfica para uma pessoa a partir de uma certa idade. Já não consegue integrar muito bem estas coisas.
Aquilo que encontrava noutras cidades, noutros locais do mundo, passa a ter também concentrados naquele.
Ah, sim, sem dúvida.
Não há uma marca, ou perdem-se algumas marcas da diferença.
Perdem-se muitas marcas, perdem-se, sem dúvida, sim.
E no lado mais colorido da cidade, o que é divertido ou entretido nesta cidade? É o facto dela ser, apesar de tudo, pequena, acessível.
Isso para mim é espetacular. A todo momento estou numa ponta da cidade e faço tudo a pé. Não sei o que é usar o carro. Felizmente também o sítio privilegiado onde vivo, que é na beira-mar, faz-me estar ao pé de um restaurante, ao pé de uma padaria, ao pé do mercado, ao pé do fórum, ao pé das avenidas onde se pode passear, ao pé do canal São Roque. É um pavilhão ao pé de uma piscina, ao pé de um ginásio.
Portanto, é um dos novos residentes naquela área.
Sem dúvida. Sim,
quando se diz que ali só estão a sair os antigos para entrarem os turistas, não é totalmente verdade, não é?
Não, não. E aí também, por exemplo, o exemplo que tenho do prédio onde vivo, pessoas que vieram de fora, nomeadamente uma tailandesa, um brasileiro, pessoas que já estão reformadas, e que se integram muito bem na, até mesmo nos nossos hábitos culturais e vêm com espírito também de abertura, batem à nossa porta, veem o que é que nós comemos, quais são os nossos hábitos, nós oferecemos às vezes um doce ou um peixe ou uma carne diferente e eles depois também vão fazer uma viagem ao outro lado lá e trazem-nos depois também novidades, seja do Brasil, seja da Tailândia. Este intercâmbio cultural também é extremamente interessante.
Tem o seu lado bonito.
Tem o seu lado bonito.
A cidade, e daquilo que tem também sido possível perceber dessas vivências no seu interior, que desafios é que enfrenta neste momento? O da mobilidade, o da habitação, que é neste momento um daqueles temas de que tanto se fala. Quais são as grandes questões que se levantam a um residente na sua cidade? A saúde também, não é?
Sim, a saúde é mais geral. Os problemas que levanta na cidade provavelmente serão muito parecidos com aqueles que também estamos a viver aqui no Conselho de Tílio. Isto é um bocado transversal. Em relação à habitação é terrível, pois o que está agora a pular mais são os T1s, os T0s, mas pronto, são sempre tudo coisas de passagem, extremamente preços incríveis, muitíssimo elevados. É muito difícil uma pessoa só poder alugar um T0 ou um T1, tem que ser realmente partilhado, ou é um casal, ou são às vezes até três pessoas que estão a viver num T1, e assim, é a única forma de se poder viver de uma forma, num sítio muito estreito, muito pequenino, T0 ou um T1, mas não há outro género de oferta. Em termos de mobilidade, quer se queira, quer não, todas estas transformações que a gente vai notando a nível da cidade, não traz assim grandes benefícios em termos, por exemplo, da bicicleta. Nós vamos visitar outros países, nomeadamente os nórdicos, mas pronto, esses também estão na extrema do que é bom. Mas, realmente, o usar da bicicleta num país nórdico não tem nada a ver com o usar da bicicleta aqui. É um hábito que está tão enraizado, já é tão cultural nesses povos, que aqui é sempre difícil. E depois, mesmo os próprios trajetos das bicicletas, lá, por exemplo, eu encontro facilidade em conjugar o ir no mesmo sentido, carros e bicicletas e pessoas, sem realmente haver aqui grandes atropelos. E aqui parece que temos tudo sinalizar as coisas e mesmo assim ninguém respeita essas coisas. Não tem grande praticidade. É uma coisa que eu encontro com pena, é não utilizarmos a cidade de Aveiro, que é tão plana, muito mais a nível de bicicleta do que seria de supor.
Portanto, do que ouço do seu discurso, falta aqui uma certa articulação entre circuitos, é isto?
Sim.
Coordenação, digamos assim, dos diferentes meios para se perceber que todos cabem, que todos podem ter o seu espaço, mas que há uma necessidade de respeito.
Também acredito que isto seja cultural, lá está. Também acredito que isto seja cultural.
Portanto, uma construção que ainda está para se fazer.
Ainda está, sem dúvida. Ainda está.
Mas esta é a cidade que tem trazido muito também a imagem dos coletivos, dos ativismos, dessa energia para tentar transformar. Sente isso na sua cidade agora ou não?
É assim. Eu continuo a pensar que, portanto, isto é feito por políticos e, portanto, muitas das vezes a ideia que é vendida não é aquilo que depois transparece no dia-a-dia. Portanto, eu até aceito que estes políticos tenham boas ideias em relação a estas inovações a nível da maneira de se estar na cidade. Mas não sei, cada vez menos acredito neles, porque depois, na prática, as coisas esbarram, não têm a praticidade que a gente pretendia. São grandes projetos, mas acho que não passam disso.
Depois falta uma ligação mais íntima à vida do dia-a-dia.
Sim, Sim. Acho que até o diálogo com as pessoas se transformou só no ato eleitoral. Não há depois uma continuidade.
Na legitimação, no fundo, dos projetos, não é?
Sim. E se formos, por exemplo, eu não frequento, mas ouço depois e leio o que se passa em reuniões das pessoas que nós elegemos. Quer dizer, essas reuniões, depois espremidas, não dão em nada, porque quem toma conta do poder, toma conta do poder de uma forma absoluta. Depois já não há assim muito diálogo, não há aquela flexibilidade de receber a ideia alheia porque é boa. Mas como vem do outro lado lá, já não é recebida como tal. Acho que, portanto, isto também deve ser cultural, não sei. Ou a literacia, sei lá. Mas, portanto, o político tem assim duas faces muito, muito fortes, muito compridas ao lado dos olhos. Só vêem realmente o seu lado. E depois são objetivos sempre a curto prazo, o que também é uma pena, não é? A gente vê coisas a 4 anos, a 6 anos, a 8 anos, não se vêem assim aquelas pessoas de rasgo que pensam a 20 anos, a 15 anos, e pronto, este projeto que vai ter continuidade. Não, é sempre coisas a curto prazo. E depois, de repente, passa o prazo. Já não é assim.
Assusta-se com isso?
É muito. É uma pena. É uma pena, não tanto para mim, mas pena, olho para o neto que vejo com 7 anos ou com 8 anos, que me bate à porta, não é? E quer dialogar um bocadinho comigo. Isso assusta-me, realmente, assusta-me. Assusta-me porque, está a ver, estes partidos que nos deram a liberdade, criaram depois estruturas tão fortes, tão complexas entre si, que realmente começamos, ao fim de tantos anos, eu quando se deu o 25 de Abril eu tinha 16 anos, portanto vivi tudo isto, não é? Na minha juventude, depois como adulto jovem e depois já como idoso. E cada vez menos acredito nestas estruturas porque se foram organizando de tal forma, tornando-se de tal forma complexas, que é muito difícil, como a bola de neve, é muito difícil isto mudar. E começa a acreditar mais em outro tipo de forças, que são menos dominantes na vida política. Claro que não lhe estou a falar naqueles que nos podem enganar facilmente.
Extremismos, os ditos populismos, etc.
Mas outro tipo de estruturas que poderão eventualmente começar a ter alguma força, a nível de eleitorado, mas que nos transmitem para já algumas ideias com quem eu me caso com mais facilidade.
Mas está a falar de movimentos. Cidadania, de cidadãos independentes
também,
que se juntam...
Também, mas já em alguns partidos políticos.
Também partidos que também começam a trazer essa representatividade.
Sim, sim.
E acha que um sistema tal como o que vamos conhecendo, e nas últimas eleições isso já aconteceu, agora temos o exemplo também dos Açores, em que a distribuição de votos vai apontar também para esses caminhos, pode trazer, que a diversidade pode trazer qualificação à democracia? Acredita neste princípio?
Sim, a democracia, feliz ou infelizmente, é a única solução possível para termos um mundo melhor. Mas realmente, cada vez mais, vamos encontrando na democracia peças que nos vão dificultando a nossa felicidade com pessoas. Esta diversidade que tem acontecido, seja em movimentos, seja em pequenos partidos políticos, eu julgo que vai ser o grande futuro. E, no fundo, também são minorias que vão definir o papel das maiorias. E isso, para mim, também é algo que me irrita do ponto de vista de cidadão.
E que vão obrigar lideranças, se calhar, também qualificadas de outra forma nos grandes partidos, preparadas para isto, para
ter que procurar
para acolher...
Ai, sim, vão ter que procurar realmente outro género. Não são só pessoas que nasceram para a política. Estamos também fartos desse género de pessoas, que depois prometem, e depois na prática não é possível, porque eles também já sabem à partida que o que estão a prometer não é possível. Temos que ter pessoas mais capazes do ponto de vista técnico, sim senhor, mas também com mais sinceridade e que não tenham que cumprir alguns objetivos que juraram ter que cumprir perante os pares dos seus próprios partidos.
Há muitos escritores que têm uma intervenção política muito forte, até nos seus textos, na sua escrita. No seu caso, e sendo ou tendo a escrita este papel mais supletivo, digamos assim, é um homem que dedica atenção a estas coisas, ao pensamento? Pensa a agarrar na caneta ou no teclado para também ter esta intervenção mais decidida na vida em sociedade?
Sim, disse bem agora mesmo no fim. Realmente é mais uma intervenção de algo social.
Cívica.
Cívica. Não tanto meramente política, se bem que as coisas pronto, estão interligadas. Mas sim, eu mexo muito em temas que podem estar ou não candentes, como por exemplo aconteceu com o tema do último livro, As Sombras da Tarde, que, se bem que toque na vida de três pessoas ao longo dos anos 50 até ao ano 2040, é a vida de três amigos, a vida diferente, que depois se encontra outra vez no fim, mas que mexe num tema que é o da Igreja, o da pedofilia, e pronto, no fundo é um tema candente, que aproveitei para ser o coração do livro, mas depois toco noutros temas, mas sempre temas de sociedade, se bem que de vez em quando passo pela rama as coisitas políticas, como por exemplo também ainda agora neste livro do Sombras da Tarde, uma das figuras mais importantes do livro é um presidente de junta que teve o seu trajeto desde rapaz novo até se reformar da política, e no fundo também é o exemplo que a gente vê de muitos políticos ligados à sociedade, bem ligados à sociedade, e que não estão ali só para fazer um frete ou atingir algum objetivo do ponto de vista pessoal.
O passado é, nisto tudo, o passado acaba por ser sempre assim uma espécie de cofre onde se tem guardado parte do argumento para tudo isto, não é?
Então, sendo médico, durante 40 e não sei quantos anos, não acha que eu tenho um cofre brutal de emoções, de pessoas diferentes, de crianças que nasceram e de velhos que morreram? Foi uma coisa que a mim me impressionou bastante quando vim em 1981 para Aveiro e fui fazer o estágio para o hospital. Por lá andei 3 ou 4 anos, até ir depois para a tropa, e aquilo não dizia nada. Nada.
A clínica em ambiente hospitalar.
Sim. Eram pessoas que me passavam assim para a vida, uma semana, duas semanas, três semanas, enquanto estavam internados. Às vezes poderia vê-los ou não na consulta externa, mas depois desapareciam. Depois, quando abracei a medicina geral e familiar, realmente é deixar o coração. Portanto, acompanhar uma pessoa do princípio até ao fim, ver todas as fases da vida, estar ali em amplo diálogo com as pessoas. Isto eram os primórdios.
Ter tempo
anos
para.
Anos 80, anos 90.
Ter tempo para.
Que não tem nada a ver com os tempos atuais.
Essa é uma das marcas que seguramente também tem deixado fortes marcas nas pessoas que exercem esta atividade. Aquilo que ouvimos dizer sobre degradação do SNS. É isto?
Na essência é mais até isso. É o valor do ser humano. Andamos sempre à volta disto. Neste momento, todas as unidades de saúde familiares, as unidades de cuidados personalizados de saúde, agora com estas ULS, é tudo trabalhar por objetivos. Isto é, somos engenheiros informáticos, trabalhamos os números, não há a Maria, não há o Manuel, há o diabético que tem que atingir aquele objetivo, há o hipertenso que tem que atingir aquele objetivo, independentemente de não conhecermos porque é que aquela pessoa não está a atingir aquele objetivo. São objetivos que têm que se atingir, e ainda mais, tal como a gente faz com a cenoura ao burro, ou a cenoura ao coelho, põe-nos à frente, a nós profissionais de saúde, sejam médicos, sejam enfermeiros, alguma coisa para a gente atingir, para depois ir comer realmente aquela cenoura, nunca atingindo. Tens que atingir este objetivo em números. E a pessoa luta para aqueles números. luta por aqueles nomes, independentemente de termos uma pessoa à nossa frente. Neste momento, um médico ou uma enfermeira, se tem necessidade de estar à frente de um doente durante uma hora, hora e meia, porque ele está a passar mal e precisa de ser ouvido durante uma hora e meia, o profissional de saúde não pode fazer. Não pode fazer, sob risco de toda a equipa com que está a trabalhar sofrer na pele e no bolso, em termos monetários, o tempo que aquela pessoa esteve a gastar. A gastar. Quer dizer, vejam o que é o peso do aspecto economicista.
Da dimensão estatística.
É horrível. É degradante. E por isso é que se vê tantos médicos a abandonarem realmente este género de trabalho no SNS, quando podem estar num serviço melhor remunerado, mas onde podem dispor do seu tempo e estar o tempo que for necessário com aquela pessoa que criaram elos de ligação, sabem o nome e interessam-se por saber o nome. E no fim, dão um abraço ou um aperto de mão, mas sentido. Não é por ser um pró-forme, tem que se despedir a pessoa daquela forma. Não, é porque sai dentro de nós. Isso já não há prazer no SNS.
Portanto, a sua ideia, visão sobre isto é de que este é um momento que não se resolve com estímulos financeiros ou que não se resolve com um outro tipo de organização que não passe por essa valorização pela autonomia, digamos assim, dos profissionais na gestão do seu próprio tempo.
É evidente que é importante a gestão do seu tempo, é importante a gestão do dinheiro. Hoje em dia temos que considerar que realmente a pessoa que faz os seus descontos, aquilo tem que ser rentabilizado, mas acima de tudo é o valor do ser humano. À volta disso é que tem que estar a política da saúde, não é só a questão economicista. E depois a gente pode pensar, passa por lá pessoas que não são médicos, não... mas passam por lá médicos. Lá está, eu julgo que às vezes o poder, quando chega à cabeça das pessoas, as transforma por completo e se esquecem da sua experiência como médicos. E secretários de Estado, ou até ministros, médicos que passam por lá, depois fazem políticas de gabinete, que não há ligação nenhuma à prática, esquecendo-se de todo o sofrimento, de tudo o que passaram enquanto médicos ou enquanto profissionais de saúde.
Mas em tese, estes modelos que têm vindo a ser criados de organização, equipas de família, médico, enfermeiro, sim, administrativos, as ditas do SF, agora esta gestão que procura articular hospitais, centros de saúde, as ULS, em tese, isto pode ou não trazer ganhos a prazo para as pessoas? Para os cidadãos?
Para as pessoas eu acredito que não, que não. Então, as ULS, para mim, é uma falácia. Porque, neste momento, as ULS, quem está à frente delas, são pessoas que estão ligadas aos hospitais. Portanto, a finalidade é, lá está, mais uma vez, a curto prazo, resolver o problema das urgências, resolver o problema dos atrasos das cirurgias, resolver os problemas dos hospitais. À custa de quem? À custa de quem trabalha, que são os cuidados de saúde primários. E, portanto, quem está à frente das ULS são pessoas dos hospitais. A urgência está a trabalhar mal, vamos pôr aí uma pulseira verde e mandar as pessoas para o centro de saúde. Neste momento, os centros de saúde vão começar a responder ao dia-a-dia das pessoas que lá aparecem para a consulta do dia.
Dos agudos.
E o que é que vai acontecer à saúde infantil? O que vai acontecer à saúde materna? Ao planeamento familiar? Vão ser relegados para segundo plano quando se tiver tempo para o fazer. O tempo vai ser ocupado a fazer urgências, a ver a pneumonia. Não foi para isso. Não foi para isso que foi criado a medicina geral e familiar. É para acompanhar, fazer medicina de prevenção, não é a medicina curativa. E, portanto, estas ULS também não vão resolver assunto absolutamente nenhum da nossa saúde. Não vai satisfazer as necessidades suas ou minhas enquanto utente do centro de saúde.
Preocupa-se enquanto cidadão com esta questão da capacidade de resposta? Não como médico, como cidadão. Está na região de Aveiro, tem um hospital saturado... Como é que olha para isto?
Claro que preocupa. Sou um privilegiado, porque para além de ter um subsistema, também consegui ter um pé de meia que me permite, se eu tiver algum problema de saúde, poder recorrer ao privado. Mas sou solidário, vejo o que é que se passa com as outras pessoas, e realmente é muito preocupante.
Mas esta ideia de combinar público e privado, em tese, é boa? Esta é uma daquelas discussões que temos no país políticas. Valorização do público, o lugar do privado em tudo isto.
Eu acredito e até acho que se houver uma parceria entre o público e o privado, só temos a ganhar com isto. Porque, no fundo, também tem que haver uma filosofia de trabalho em termos dos profissionais de saúde muito própria. E se houver uma interligação entre o público e o privado, não há aqui uma maneira de estar perante o doente de forma diferente. É mais ou menos igual. E eu acredito que o valor do ser humano seja mais resguardado se realmente houver esse género de parcerias. Eu acredito que haja possibilidades disso.
Que um quadro político que permita um entendimento, chama-se muito a questão agora dos entendimentos entre as forças políticas, possa trazer esse ponto de equilíbrio, ou seja, não puxar tudo para a direita ou não puxar tudo para a esquerda, não fechar portas, no fundo.
Sim, no campo da saúde, eu julgo que tanto esquerda como direita poder-se-á dar aqui algumas mãos uns aos outros. Para benefício, porque a saúde é um caso muito, muito particular. E mesmo políticas de esquerda têm que começar cada vez mais a pensar que as parcerias entre o público e o privado não é só beneficiar quem tem realmente o poder económico e é detentor das grandes clínicas e dos grandes centros clínicos. Acho que também deveremos retirar dali algum benefício para bem de toda a sociedade. E julgo que, se essas parcerias forem para a frente, há benefício pessoal. Para cada uma das pessoas há benefício, sem dúvida nenhuma.
Enquanto profissional, tem alguma tese sobre as causas que levam a que a AVEIRO nunca tenha dado o salto na área da saúde?
Mesmo tendo realmente escolas de saúde. Mas...
tem uma escola de saúde, quer ter uma escola de medicina que está, no fundo, que vai sendo empurrada para a frente, mesmo pois. Tendo o Governo já dito que queria essa abertura, já era para ter sido este ano, se fosse seguido o calendário do Primeiro-Ministro.
Olha, desde os anos 80, que eu conheço aqui a região, e sempre me deu a ideia que a geoestratégia da AVEIRO
não favorece
nada.
Por estar entre Porto e Coimbra, esta tese?
É. Eu chego a essa conclusão. Porque o grande poder do professorado de Coimbra e o grande poder do Norte, que está sediado no Porto, descontextualiza muito a questão da AVEIRO.
A questão é que a AVEIRO digamos, o poder económico que tem vindo a emergir, a crescer, a ganhar escala, e gera-se depois esta tal contradição aparente que é deslocamos as pessoas que depois vão provocar também engolhos noutros serviços, de outros locais. Portanto, há aqui uma disfuncionalidade no sistema.
Ah, e tendo em consideração que temos uma universidade tão poderosa e uma universidade com tanto nome neste momento. Mas realmente, tirando aqui alguma coisa de investigação que se vai fazendo na universidade, depois em termos práticos, aqui mesmo na região, a gente vê que as coisas ou vão para um sítio ou vão para o outro. E realmente o estar aqui entre Porto...
E o que é que pode marcar a diferença para se dar esse clique que faz alavancar um novo centro de medicina em Portugal?
Talvez mesmo a própria universidade, a própria...
A criação
força
do curso.
Sim.
A própria Será força. Esse o grande momento? Mais até do que a ampliação do hospital? Ou...
Mas depois também a questão do apoio em termos de estruturas de saúde. Onde é que as vamos encontrar? Este hospital também é muito um hospital de passagem. Lá está, os grandes centros do Porto e de Coimbra absorvem bastante, do ponto de vista científico, a parte da saúde. Não vai ser fácil.
Romper essa lógica?
Não vai ser fácil. Pelo menos para os meus anos não vai ser, de certeza absoluta.
Mas acredita que pode vir a ser determinante no futuro desta região?
Se a universidade continuar a ter a pujança que está a mostrar, acredito que sim.
Para um médico isso é importante? Essa visão académica clínica para ele se instalar? O que o trouxe aqui há tantos e tantos anos... calculo que não tivesse, por exemplo, isso em conta,
não.
A questão da medicina, da...
Nada.
Vou continuar a estudar, vou dar consultas e vou fazer investigação. Não era esse o caso.
Olha, é engraçado que anos 80 eu tinha países para visitar como modelo de vida. Nova Zelândia, Austrália e Canadá. Eram os países onde eu desejava viver. E daquilo que eu via ao meu pai, que era delegado de informação médica, eu encontrava aqui, na cidade de Aveiro, um mundo novo. Muita gente que vinha do interior, do norte, do sul, etc. E para mim era um mundo novo. E isso aliciou-me bastante. E aquilo que ele dizia das experiências que tinha com os médicos, com as farmácias, com os hotéis, o Hotel Imperial na altura era o hotel mais importante aqui da região, da vida social que aqui se vivia.
Portanto, este era o seu Canadá?
Era. Era. E foi por isso que vim para cá. Não teve nada a ver em termos profissionais propriamente ditos ou académicos, muito menos, nem pensar. E eu... via que muitos colegas que vinham para aqui fazer os estágios era sempre de passagem para depois irem para outros locais ou para os seus locais da residência habitual, naturalidade, ou então para os grandes centros, mas não a Aveiro.
Mas confirmando então esta ideia de que algo pode ser determinante nessa qualificação do espaço, na captação de interesse das pessoas, ou seja, o facto de ser uma cidade aberta ou uma região aberta, com natureza, com mar, com
sim,
condições de vida que podem ser atrativas,
muito,
se aliadas a outras.
Exatamente, isso acredito que sim.
E os médicos? Esta é uma curiosidade quase mórbida sobre toda esta discussão e também um pouco do que estamos aqui a falar. Há corporativismo ou não nesta classe, porque se falou muito disto a propósito até agora das greves de final do ano, com as horas esgotadas, aquele limite de 150 horas extraordinárias esgotadas. Os médicos foram para lá daquilo que deviam ter ido, estiveram bem. Qual é a sua visão sobre isto?
Os médicos são como os outros profissionais. Se me pergunta se há corporativismo, eu pergunto-lhe onde é que não há corporativismo. Até agora, por exemplo, nas forças de segurança, como a gente está a ver. Portanto, e corporativismo há em todo o lado. E muitas das vezes é evidente que também há aproveitamentos, tal como agora está a haver aproveitamentos a nível das forças policiais, aproveitamentos de forças, e muitas das vezes até elas são políticas. E claro que depois há alguns extremismos e algum ultrapassar daquilo que deveria ser realmente o nosso limite, como pessoas pertencemos a uma sociedade. Mas corporativismo nem é mais nem é menos. Fala-se muito disso quando interessa realmente falar sobre isso. Mas corporativismo que existe na medicina é o que existe nos engenheiros.
Num outro tipo de atividades. Aliviaram-se as tensões neste início de ano. Acredita que em breve caímos no mesmo? Ou há condições para tentar arrumar a casa?
Eu julgo que os cuidados de saúde primários vão ter um ano difícil. E provavelmente haverá aqui alguns conflitos e até mesmo algumas greves, acredito que sim, porque já está a aparecer cada vez mais episódios de burnout em colegas que não conseguem aguentar este género de trabalho. Os hospitais com estas ULS provavelmente irão melhorar temporariamente, porque isto é mesmo, acredito que seja temporário. Agora, os cuidados de saúde primários vão levar demasiado pancada. E eu não sei se os colegas vão continuar a aguentar isto.
Há uma categorização na medicina geral, familiar, nesses cuidados de saúde primários. Isto foi importante para o próprio sistema, não é? Para a sua qualificação, para o seu funcionamento. O mesmo devia acontecer para os médicos de urgência. O serviço de urgência devia ter profissionais que são formatados para aquele tipo de trabalho?
Eu acredito que sim, porque há pessoas até que têm queda para esse género de trabalho. mas deveria realmente haver ou uma especialidade ou uma subespecialidade, o que fosse, mas colegas só vocacionados para fazer serviço de urgência.
E aí também já com uma capacidade de resposta se calhar diferente, não é?
Diferente.
Bolsa de médicos para ter essa
claro,
operacionalidade sim. montada para quem tem que trabalhar às vezes turnos.
Mas aí
noturnos.
É preciso ter muito cuidado com quem está à frente dessas bolsas. Porque depois poderá acontecer, como muitas das vezes sabemos, de colegas que estão a ganhar, imagine, 5€ à hora ou 5,5€ à hora. Para que haja um organismo em que está à frente um indivíduo qualquer que nem percebe absolutamente nada de saúde, mas que sabe ser um bom gestor e vai fazer um contrato com um hospital ou com uma OLS para meter lá pessoas a trabalhar. Ora, que estímulo é que tem também uma pessoa a poder trabalhar a valor
ganhou intermediário. Ganhou intermediário.
Ganhou intermediário.
Ou seja, é um defensor do reforço do Serviço Nacional de Saúde nesse capítulo.
Mas... poderá haver essas bolsas de emprego ou de colegas que possam estar a trabalhar na urgência.
Mas com tudo tabulado.
Exatamente, que haja realmente uma tutela que saiba quem é que está a fazer aquilo e em que molde.
Credenciados e preparados e
cuidados claro.
Para isto. Falámos da Aveiro, da cidade, mas não falámos da origem. Foi uma figura que se distinguiu por se instalar também na Gafanha, não é? E, portanto, se falávamos da Aveiro há 30, 40 anos, isto puxando aqui a fita atrás à Gafanha há 30, 40 anos, aí veio mesmo para a aldeia.
Foi, porque o primeiro dia em que eu cheguei a Aveiro, encontrei um quarto na beira-mar, mesmo perto da Praça do Peixe, uma senhora que já deveria ter os seus 90 anos, e eu pernoitei lá. Era uma umidade terrível, um frio. Não havia apartamentos para alugar na cidade de Aveiro. E então o meu pai tinha uns amigos aqui na Farmácia Branco. E o Sr. Arlindo arranjou-me a primeira casa na Gafanha da Nazaré.
Um histórico aqui das farmácias,
é
não é?
É verdade, é verdade. Tantas amizades deixou.
Sr. Vasco, Sr. Arlindo.
Sr. Vasco, Sr. Arlindo. E então pronto, arranjei o meu primeiro mini apartamento, uma casinha, junto às secas de bacalhau. E por aqui fiquei, isto em outubro de 1981. Em 86 entrei na Medicina Geral e Familiar, na Unidade de Saúde da Gafanha da Encarnação, e por lá estive até janeiro do ano passado.
E esta cidade, como é que viu esse crescimento desenfreado que tem tido?
Desenfreado mais, um boom, foi uma coisa doida. Para mim, o crescimento da Gafanha é tentar ver a Avenida Central e, de uma ponta à outra, os avanços e recuos das casas. Portanto,
os alinhamentos.
Os desalinhamentos. E isso faz um pouco ser o espelho ou o reflexo do que foi o crescimento muito anárquico desta cidade. Tornou-se também aqui um centro, vamos lá, entre aspas, de acolhimento de pessoas que não conseguiam. Sim, exatamente. Não conseguiam ou ir para a cidade de Aveiro ou aqui em redor, ou mesmo em Ilhavo, e portanto tornou-se realmente também muito multicultural. É engraçado que eu trabalhei na Gafanha da Encarnação e vi durante estas décadas a grande diferença entre o que era o multiculturalismo e o multistar na Gafanha da Nazaré, a transição na Gafanha da Encarnação e depois a ligação à terra e à ria da Gafanha do Carmo. E isto é tão rico. É uma identidade que agora se está a perder um pouco.
Isto vai quase em escadinha, não é?
É. Mas era tão lindo. Quando eu comecei a trabalhar em 87, 88, até mesmo nos anos 90, a diferença das pessoas que nos procuravam, porque eu tinha utentes da Gafanha da Nazaré, da Gafanha da Encarnação e da Gafanha do Carmo. Eram tão diferentes quando entravam, quando contavam o que se passavam, quando recebiam a informação, como cumpriam a informação. como é possível numa
parcela
de
território
tão pequenina e uma disparidade tão grande de estar durante a vida.
Que corresponde a um modo de estar na vida, também a graus, digamos assim, de, se calhar, de desenvolvimento, não é?
Também, de escolaridade, sem dúvida nenhuma. Mas o apego à terra, por exemplo, de uma pessoa da Gafanha do Carmo, ainda se continua a sentir. Eu, quando digo apegar à terra, é mais até a humildade.
O bairrismo. E o bairrismo.
E o bairrismo, sem dúvida também. E o bairrismo. Mas é mais a humildade. O receber, o saber receber e o saber dar.
Encontrou sempre essa, digamos, essa transparência nas comunidades. Quanto mais pequenas, eventualmente, mais transparentes, se calhar.
Sim, cada vez. E eu vejo pelos ecos que vou ouvindo das pessoas que trabalham, por exemplo, na Gafanha da Nazaré, na unidade de saúde, o espírito guerreiro com que as pessoas muitas das vezes entram nas unidades de saúde para atingir os seus objetivos. Eu quero isto, eu quero aquilo.
Mais impositivas, talvez.
É.
Mais impositivas.
E as outras pessoas, pela sua humildade, porque quer se queira, quer não, o técnico de saúde também é humano. E se pode entender quem está do lado de lá. Mas se do lado de lá está uma pessoa terna que quer dar um beijo, ou do lado de lá está uma pessoa agressiva que traz uma faca na mão,
gera um comportamento...
É diferente, não é?
Diferente.
É diferente.
E isso, dilo com um sorriso, portanto, eu estou a ver esse sorriso que olha para isto como um manancial também de experiências.
Sim.
Como claro. Uma coisa positiva que encontrou.
Sim, olha, nem que seja como material de trabalho para depois aquilo que vou escrever. Então.
Tem essa vantagem. E voltando à escrita, porque é também aquilo que nos trazia aqui neste Sombras da Tarde, o que é que tem agora programado na sua vida para continuar a ter motivação para ir para o computador escrever? Ou escreve à mão ainda?
Não, por acaso consegui. A minha grande dificuldade era poder estar a pensar e a escrever, até que consegui encontrar a velocidade de teclar com a velocidade do pensamento. E agora já, praticamente, o que faço são notas, coisitas que me surgem de repente, e eu estou, sei lá, no ginásio, sou capaz de levar um livrito de apontamentos, se aparece uma coisa interessante, ou então gravar no telemóvel.
Mas, e que temas é que tem agora presentes para...
Olha, este ano queria fazer uma parceria com a música.
Um artista
que é... Eu não vou revelar nomes, mas pronto, é um amigo comum que provavelmente este ano irá lançar um álbum. E seria um lançamento duplo de um CD e de um livro.
Um casamento das palavras e da música.
E gostaria que isso acontecesse como em Aveiro, como cidade da cultura. De qualquer forma, e abrindo um bocadinho o véu, como para essas duas pessoas a Gafanha da Nazaré foi muito importante na sua evolução, não vamos esquecer o Conselho de Ilha e particularmente a Gafanha da Nazaré. Provavelmente vai mesmo ser uma realidade. Da minha parte está tudo feito, da outra parte não, e ainda há muita coisa ainda a desbravar. Da minha parte vai ser um revisitar dos 10 textos dos contos médicos do lado humano da medicina. Foram revisitados e foram colocados todos na terceira pessoa, enquanto que a maior parte deles eu dizia que tinha-me acontecido isto, aquilo e aquilo outro. Tudo foi alterado, feito na terceira pessoa, se calhar também nesta fase melhor da minha vida, em que realmente já não estou agarrado ao que é mau, e então já estou a gozar do lado de lá, assim, olha, o gajo fez aquilo, o gajo pensou aquilo, e não eu. É a terceira pessoa.
Portanto, começam aí também a encaixar-se as peças. E isso é que é uma espécie também de um tributo à terra onde viveu? Ou...
Não tenho dúvidas que sim, porque...
Havia aí contas pendentes?
Não. Olha, eu desde muito cedo tentei me inserir na sociedade da Gafanha da Nazaré. Através da Terra Nova, através da ADIG, através da Associação dos Diabéticos e através de outras coisas que as portas fecharam. O não ser de cá também foi uma pecha para o meu futuro, para a minha inserção aqui. E quando alguém se quis aproveitar de me inserir aqui ou lá, foi do ponto de vista político, em que eu nunca tive interesse absolutamente nenhum, e depois mais tarde vim a pagar os nãos que durante algumas décadas fui dizendo.
Mas está contente com essa liberdade de opção, não?
Muito contente. Tanto que esse lado lá, muitos deles são fruta podre que também já caiu. E olha, felizmente, as minhas opções já acho que foram as mais corretas.
E, portanto, é a chegada à tal idade madura em que se faz a seleção, não é? É
exatamente.
A seleção da fruta. Tínhamos falado, no, quando conversámos ao telefone, que iria ter consigo a Catarina Gomes, a Ana Leijinhas, nome artístico de designer, que tinha feito o trabalho sobre este livro, e que eu disse no início, e porque estávamos aqui até a conversar, podemos dizê-lo, sobre como é que vamos articular o programa, se vamos segmentar ou não a entrevista da personalidade de Marques Leal, do médico, do escritor, deste trabalho de equipa, e resolvemos deixar que o trabalho de equipa ficasse aqui também colocado. E creio que de forma, até e agora olhando para o final da nossa conversa, de forma feliz, porque estamos a falar de uma jovem, não é? Estamos a falar de uma jovem. Catarina ou Ana?
Pode ser Ana
Leijinhas. E Ana Leijinhas, quando é levada a trabalhar no traço de tudo o que vai em palavra, isto é um pouco uma articulação com a música, não é? Do livro com a música, neste caso é com a imagem. Isto deve ter sido assim uma coisa à primeira vista desafiante, porque naquela cabeça vão muitos desenhos, não é?
Sim, qualquer frase pode ser um desenho. Eu tive que selecionar um bocadinho o que realçar no texto e como adicionar também um bocadinho para não ser tão pronto, ele fez isto, então vou desenhá-lo a fazer isto. Sem adicionar alguma coisa de interessante também para a criança estar a acompanhar. É um desafio interessante que eu gosto muito.
É a sua área de formação, esta?
Eu sou um bocadinho formada em tudo e mais alguma coisa. Eu tenho interesse em muitas áreas. Eu segui ciências, mas sempre tive interesse em artes e sou ilustradora científica. Que basicamente...
Formada onde?
Em Aveiro, na Universidade de Aveiro.
Tem um prestígio ali, sim, muito garantido nessa área, não é?
Sim, sim. Pronto, temos também um curso de ilustração científica, foi um ano bastante bom. Eu nunca tive nenhuma formação mais prática na arte e foi uma experiência muito boa.
E esta transição para a área, digamos assim, do que é mais humano, mais, porque na ilustração científica que nós vemos na universidade, associamos, eu por exemplo associo muito diretamente à questão da natureza, dos animais, não é? Tem essa projeção. Neste caso, estamos a falar do lado humano.
Sim, eu desde criança sempre desenhei muito, sempre pintei muito, era uma coisa que me acalmava também. Eu sempre gostei muito do lado humano. Eu fui para a ilustração científica por querer aprender as técnicas, por querer também ver se conseguia fazê-lo. E apesar de ter aprendido essas técnicas todas, eu sempre fui muito mais ligada ao lado humano. Sempre pensei que provavelmente iria mais para a ilustração infantil ou arte de galeria.
E é para continuar?
Sim, já estou a pensar em outras ideias para livros infantis, gosto bastante.
E escrever, não?
Também, tenho dois livros muito pequeninos que eu escrevi, um chamado Esta é a Minha Nova Gata e outro chamado Este é o Meu Novo Cão, são uma mini coleçãozinha, e que eu escrevi e pintei, é algo que eu gosto muito, bastante de fazer. E já estou a pensar em outras coisas, sempre com uma moral atrás, sempre com coisas que eu gostaria de ensinar às crianças com quem eu estou a trabalhar neste momento, porque eu sou explicadora também de crianças. Gosto muito desse lado de ensino que também pode ser feito através da arte e da escritura.
E a Ana é daqui de Ilha?
Sim, sou de Ilha, sou de Aveiro, sempre estive cá.
Portanto, também está a jogar em casa. Como é que foi este, ou como é que é este encontro com uma pessoa que já está noutro, digamos assim, noutro estádio da vida, noutro... É uma aprendizagem também, não é?
Sim, o Tomás Real é uma pessoa que eu já aprendi muito com ele. É uma pessoa muito, muito amiga minha e muito interessante. É sempre bom este contacto de diferentes gerações. Eu sempre aprendi com pessoas mais velhas, mas também com pessoas mais novas. Estou sempre a aprender com as crianças com quem eu estou. Gosto muito deste contacto.
Acho Marcos Leal, esta parceria, isto também é refrescante, não é? Também é, rejuvenesce também um pouco, de alguma forma.
É, nós estamos a falar de um livro, e nem sequer dissemos como é que ele se chamava. Portanto, é Sete Histórias de Neno.
As Sete Histórias de Neno.
Neno, tanto faz. Isto é algo engraçado que se passou comigo e na minha relação como avô. E claro que depois se ficcionou. A Catarina, pronto, faz parte da casa e foi vendo o decorrer das nossas relações, o tipo de almoços, o tipo de convívios, a Carlita que está lá por casa, e pronto, depois modificámos o nome das pessoas, ficcionámos uma coisa ou outra, e também não foi difícil ela embrenhar-se
nesse espírito,
não foi difícil.
Mas acaba por ter também esta, como é que se diz, este duplo estágio etário, não é?
Sim, e é super importante porque tanto eu a ajudo a ela como ela me ajuda a mim. E, por exemplo, ela quando me mostra uma fotografia do avô ou uma fotografia ou a pintura do neto, faz-me pensar, se calhar posso modificar para aqui ou para lá. Portanto, tanto eu a ajudo a ela como ela me ajuda a mim, e o texto às vezes transforma-se depois de eu ver ilustrações que nem sequer me tinham passado para a cabeça que ela fez da ideia que eu lhe dei.
Esse neto, que é um pouco a luz de tudo isto, não é? Que acaba por marcar, no fundo, o interruptor.
Foi muito importante na minha vida, e isto, a questão de ser avô é assim, só passando por lá. Quando um doente me dizia que tinha partido a perna e que a dor era assim assada, enquanto eu não parti uma perna, eu não sabia como é que era. Portanto, o ser avô é uma experiência espetacular, única. Lindo, 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 lindo. Enche o coração. É acordarmos para a vida. É acordarmos em função daquele ser que está ali a crescer. Experiência única.
Marcos Leal, Ana Lajinhas, o agradecimento a ambos por terem vindo a este programa das quartas-feiras, com publicação na manhã de quinta-feira em terranova.pt, com reposição no domingo à 1 da tarde, portanto várias possibilidades, várias plataformas, diferentes plataformas para podermos seguir também esta conversa. Em breve cá estaremos de novo com as abordagens mais políticas, aquelas de mais política pura, que são habituais também às quartas-feiras. O agradecimento a todos e o regresso na próxima quarta. Até lá!